Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Se o próximo é o Palmeiras, é campeão! Palmeiras! Campeão!
Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu!
Trilhas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo, para a gente já começar a falar muito de Palmeiras, que venceu mais uma. O Palmeiras ganhou a terceira seguida no Campeonato Brasileiro, bateu o Bahia por 1-0, gol de Rafael Veiga, que não marcava há 11 jogos, voltou a marcar também o Veiga. A gente vai falar muito disso, mas antes, você que está com a gente já sabe, se inscreve aqui no canal do GE aqui no YouTube, deixa o seu like aí, o seu joinha para você receber notificação e tudo mais. Se você estiver no TikTok e na Twitch também, segue a gente que tem muito conteúdo, tem live de todos os clubes do Palmeiras e de vários para você acompanhar e ficar com a gente, todos os conteúdos do GE. E para começar aqui o nosso papo, eu tenho o Thiago Ferri, setorista do Palmeiras aqui no GE.globo, e Leandro Boca, nossa voz da torcida, que segue com o bigode, afinal o Palmeiras ainda não perdeu desde que ele colocou a bigodeira. Vamos lá, Thiago Ferri, além da vitória contra o Bahia, a torcida do Palmeiras deu uma animada porque o Botafogo perdeu para o Cuiabá, a distância agora está em 6 pontos, né? 6 pontos, o Botafogo tem um jogo a menos, o Palmeiras, se vencer o Botafogo, corta essa diferença para 3, se o Botafogo, esse jogo a menos do Botafogo é o Fortaleza fora de casa, que é um jogo que provavelmente Botafogo vai ter muita dificuldade, porque o Fortaleza perdeu a final da Sul-Americana, tudo mais, todo mundo sabe, agora o Fortaleza também vai ter que buscar a sua vaguinha na Libertadores. Ferri, o Palmeiras fez mais um bom jogo contra o Bahia, né? Foi 1-0, mas o Abel disse na coletiva poderia ter sido mais, né? E aí, tudo bem?
Fala aí, Lucas Boca, pessoal que acompanha esse livecast. Foi inclusive nessa sequência com 3 zagueiros, o jogo o Palmeiras mais criou chances. Foram 22 finalizações. Aí, se tem alguma coisa para se criticar do jogo, foi a falta de eficácia, né? O Palmeiras poderia ter feito ali no segundo tempo 2-3 gols tranquilamente, e aí não sofreu, né? O Bahia não fez um bom jogo, o Ceni mudou muitos jogadores em relação à partida anterior, o Palmeiras controlou, foi uma vitória bem tranquila, mas poderia ter sido ainda mais tranquila, e acho que passar um recado ainda mais forte para os adversários, mas obviamente quando o pessoal vê o Palmeiras vencendo 3 seguidas e encurtando essa vantagem aí para o Botafogo, o clima muda, né? Já foram ali quase, se não me engano, 33 mil pessoas no Allianz Parque, puxa a torcida de volta, aquilo que a gente chegou a falar em algum momento ali de fim de festa esse ano do Palmeiras, fim de ano do Palmeiras, pode não ser mais isso, porque é o que você falou, se o Palmeiras vencer na quarta-feira no Engenhão, a diferença cai para 3 pontos, com um jogo a mais do Palmeiras, é verdade. Mas eu acho que nesse momento, curiosamente, ajudou, entre aspas, para o Palmeiras essa vantagem, esse jogo a menos do Botafogo, porque todo mundo agora está olhando o Botafogo como o adversário mais possível de se pegar. E aí eu acho que isso influencia também em colocar pressão no líder, e não só para o Palmeiras, né? Porque logo atrás tem o Bragantino e o Flamengo também com jogo a menos. Então embolou bastante a briga. O jogo de quarta é decisivo assim, pro ano do Palmeiras, e vai ser muito legal de acompanhar, porque há uma semana, 10 dias, a gente tava falando, pô, que fim de ano xoxo do Palmeiras, vamos ver se garante uma vaga na Libertadores. E agora, dependendo do que acontecer, quarta-feira, 9:30 da noite no Engenhão, pode reesquentar a briga pelo bicampeonato brasileiro.
Muito bem, Thiago Ferri, muito bem. Leandro Boca está se movimentando, está alegre, está... Leandro Boca, eu já quero saber o seguinte de você. Qual o seu nível de empolgação, não diria empolgação, qual o seu nível de ilusão com o possível título do Palmeiras no Campeonato Brasileiro? Um campeonato que, assim, estava muito longe, mas o Botafogo tem feito uma campanha no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 40% de aproveitamento. É uma campanha ruim, mas como o Botafogo fez um primeiro turno espetacular, ele ainda tem uma boa vantagem na ponta da tabela. Mas, Leandro Boca, me diga, qual o seu nível de ilusão quanto ao título do Campeonato Brasileiro, caso o Palmeiras chegue lá? Tudo bem aí?
Família Palestrina, quando surge, meu amigo Thiago Ferri, meu amigo Lucas Garbelotto, todo mundo que está aí na produção e toda a família Palestrina que está assistindo aqui com a gente ao vivo ou gravado, seja bem-vindo a mais um livecast do GE. Cara, eu tô iludidaço. Mas eu tô iludidaço. Na verdade, eu fiz essa postagem do eu tô iludidaço e um torcedor me cornetou nas minhas redes sociais, falando assim, ó, para com esse papo de você tá iludido, você não tá iludido, você é palmeirense. Eu achei muito legal isso, do tipo assim, palmeirense, acredite, confie. E, cara, vamos trocar o iludido por confiante. Eu acho que pode ser uma expressão melhor. Por que que eu tô extremamente confiante, Lucas? Palmeiras e Botafogo é quarta-feira. Quem é o favorito ao título do Campeonato Brasileiro? Continua sendo o Botafogo. A pressão tá em cima de quem? No Botafogo. Se tem alguém com algum tipo de pressão, se tem alguém que precisa de qualquer jeito ganhar esse campeonato, é o Botafogo, tá? O Palmeiras tá ali, comendo pelas beiradas, a gente tá buscando nossa vaga direta pra Libertadores da América, só que assim... Alguma coisa mudou no Palmeiras, fora a questão tática, né? O Abel mudou, o Palmeiras hoje entra com uma linha de três, às vezes o Luan joga um pouco mais avançado, a gente pode falar, o Ferri principalmente pode falar mais sobre isso no decorrer do podcast. Houve uma opção por Breno Lopes e Endrick, ao invés de Rony como titular do Palmeiras. O Palmeiras mudou, mas eu acho que mudou algo a mais. Alguma conversa deve ter rolado lá dentro, Lucas. E fato é que o Palmeiras venceu as três últimas, o Botafogo está oscilando, hoje nós estamos a 6 pontos do Botafogo, esse com um jogo a menos justo, contra um time que vai ter que jogar o Campeonato Brasileiro, que é o Fortaleza, porque senão o Fortaleza vai ficar fora da Libertadores da América do ano que vem, e não é a realidade para o que o Fortaleza apresentou esse ano inteiro, tem que se bater palma para a equipe do Fortaleza. Então Fortaleza, eu espero que busque ali uma vaga na Libertadores, apesar de ter ficado difícil para o Fortaleza. E quarta-feira, essa é a chave da parada. Quarta-feira é Botafogo e Palmeiras, tá certo que é no Rio. Jogo extremamente difícil. Extremamente difícil. Se o Botafogo vencer ou se empatar, fica realmente muito difícil. Agora, se por um acaso aquela goleada de 1-0 acontecer e o Palmeiras vencer a partida contra o Botafogo, ah, meu amigo, aí a gente fica grandão. A gente fica a 3 pontos dos caras, mesmo com um jogo a mais, eu sei disso. Mas aí, Lucas, cara, tudo pode acontecer, cara. Entendeu? 3 pontos aí, cara, durante... Quantas rodadas vão faltar? Vão faltar 7, né? Excluindo a próxima. Cara, são 21 pontos em jogo, né? Então, muita coisa, realmente, muita coisa pode acontecer. Tô feliz, e aí, iludido, ou com esperança, ou confiante, vocês que escolhem a palavra aí, mas eu tô realmente com muita esperança e muito feliz.
Muito bem, Leandro Boca, muito bem. Acho que o torcedor palmeirense... Acho que, assim, esse jogo, né? A gente vai falar mais daqui a pouco da sequência do Botafogo, do Palmeiras, mas pro Palmeiras só a vitória interessa, né? Acho que, assim, pro Palmeiras ter qualquer chance de título, ele tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar o jogo, porque se empatar, fica tudo do jeito que tá. E aí é uma rodada a menos pro Botafogo e uma rodada a menos também pro Palmeiras, é óbvio. O Palmeiras vai ter que correr atrás de um prejuízo muito maior. Mas, Thiago Ferri, antes da gente chegar lá na sequência de Palmeiras, Botafogo e tudo mais, vamos falar do jogo contra o Bahia, né? Eu li a sua análise, suas notas. E aí, Thiago Ferri, uma coisa que, assim, a gente tem que falar, né? O Abel achou esse time, às vezes o Luan sai um pouquinho, o Boca falou, às vezes ele vai jogar mais ali como um 5, tentando ajudar principalmente na armação de jogo, depois ele recua um pouco para fazer uma linha de 3 com o Luan e com o Murilo. Mas, assim, o Palmeiras tem 3 zagueiros de um altíssimo nível, né? Você até colocou na sua análise, zagueiros brilham na nota. E é isso, né? Assim, você ter 3 zagueiros desse nível em campo, dá para o Abel a oportunidade dele fazer essas coisas. E o Luan... Acho que eu não lembro quem foi que perguntou na coletiva pro Abel, perguntou o seguinte: pô, por que você não põe o Luan pelo lado direito, que talvez ele tenha mais espaço para enfiar uma bola do que pelo meio? E o Abel falou para ele: pô, ele tem um passe bom, como você bem disse. Então, ter o Luan aqui no meio, ele acha o jogo. Ele pode dar um passe na direita, um passe no meio ou um passe na esquerda. E aí, Thiago Ferri, além disso, um garoto que cresceu muito, principalmente nesses 3 jogos do Palmeiras, é o Endrick, né? Ele tá jogando muita bola, ele foi muito bem contra o Bahia de novo. E parece que o Abel acha um ataque que eu diria improvável. Ninguém montaria o ataque do Palmeiras com o Endrick e Breno Lopes nessa altura do campeonato, né, Ferri?
Eu concordo. Dos zagueiros, acho que foi uma grande sacada do Abel nesse momento em que ele via, por exemplo, o Rony e o Arthur, depois a gente pode até falar sobre eles, que acho que o Abel deu boas explicações sobre os motivos pelos quais eles viraram reservas. Quando você tem Rony e Arthur em má fase, Dudu machucado, você não está encontrando opções, ele decidiu jogar com os três zagueiros e um time que joga mais com toque de bola, joga com mais movimentação, liberdade de movimentação, é mais toque de bola, não é mais um time que usa tanto aquele jogo mais vertical quando, por exemplo, você tinha o Rony no ataque, né? Então, mudou muito a característica da equipe. Eu acho que os zagueiros passam muito por isso. E não só pela solidez defensiva. O Palmeiras não tomou gol nesses três jogos com eles e tal. Mas é muito curioso porque o que vocês falaram é verdade. O Luan, ele, muitas vezes, esse movimento, ele vira quase um volante. Só que nos últimos jogos, o Gomes e o Murilo participam muito mais da construção de jogo do que o Luan. Porque eu acho que o Luan vira também uma certa, vamos supor, uma isca, entre aspas. Porque todo mundo espera que o Luan seja o cara que vai distribuir o jogo entre os três zagueiros. Só que aí, contra o Bahia mesmo, por exemplo, depois até o Abel explicou mais, na hora, vendo em campo, o Gomes, ele muitas vezes foi um segundo ponta junto com o Mike na direita. Porque o que ele entendeu ali na movimentação do Bahia, que surpreendeu também jogando com três zagueiros, ele entendeu que era mais interessante tentar segurar um pouco mais o Gomes e liberar pelos dois lados, o Gomes pela direita e o Murilo pela esquerda. Então o Gomes era quase um ponta no primeiro tempo, especialmente. E o Murilo começou a subir, tanto que ele achou aquela bola no segundo tempo para o Breno. Lindo passe.
Que bolão, Breno, hein? Que bolão.
O Breno acabou perdendo, chutou em cima do Marcos Felipe. E ele ainda teve uma chance, um chute de fora da área que também o Marcos Felipe pegou. Então, eu acho que o Palmeiras vai se encontrando nesse estilo de jogo. E tem jogadores que conseguem jogar assim. Que, isso eu tinha falado já no outro podcast e o Abel reforçou na coletiva. O Rony não é um cara para jogar como o Palmeiras está jogando hoje. Que hoje o Palmeiras não joga tanto usando a velocidade do Rony para esticar a defesa. O Palmeiras tenta trocar mais passes, trabalhar mais a bola, e nesse sentido, por característica, tá? Não estou falando que o Breno... Mas do que o Palmeiras tem hoje, o Breno casa mais com isso do que, por exemplo, o Rony. Então, nessa ideia de jogo atual do Palmeiras, faz sentido, por aquilo que o Palmeiras tem hoje no elenco, que o Abel tem hoje no elenco, usar o Breno e o Endrick, que para mim é uma notícia muito boa assim, desse fim de ano do Palmeiras. Ele, de fato, esse ano teve muita dificuldade jogando ali como referência, mas da forma como o Palmeiras tem jogado, em que ele e o Breno ficam mais abertos e o Veiga por dentro como um falso 9, até depois ele também explicou um pouco essa movimentação, mas o Veiga que ocupa esse espaço de um falso centroavante, o Endrick tem conseguido cada vez mais participar do jogo e usando o que ele tem de melhor. Cara, ele é muito forte, ele tem uma arrancada muito boa. Tanto que foi assim que saiu a jogada do gol. Ele começa uma arrancada, sofre a falta, e aí, na sequência, o Veiga aproveita a vantagem e faz o gol. Então, acho que o Abel está conseguindo encontrar isso que faltou para o Abel, acho que no momento mais decisivo da temporada. Além do debate que a gente sempre teve de que o elenco estava curto mesmo, a gente está vendo agora que ele precisou mudar o esquema para achar uma solução, mas faltou, acho que, para o Abel tentar encontrar essa solução de mudar esquema, mudar jogador, mudar peça. Ele acabou que fez isso só depois que caiu na Libertadores, mas há tempo, de repente, ainda de brigar pelo título brasileiro, e foi um grande acerto. Acho que méritos para o Abel por ter buscado essa opção que você falou. Era improvável. Não imaginava que o Palmeiras, nesse momento, jogaria com três zagueiros e com Breno Lopes e Endrick como dupla de ataque.
E Boca, muito assim, Breno Lopes, ainda mais depois de tudo que aconteceu, né? E o pessoal fala muito do Kevin, fala muito do Luiz Guilherme, fala muito de muita coisa. Mas assim, o Abel Ferreira, ele tem... A coletiva dele, de bom humor contra o Bahia, foi muito boa. Muito boa. Ele respondeu todo mundo na maior paz. Ele explicou tudo que ele pensa taticamente. Ah, porque esse cara joga assim? Porque esse joga daquele jeito? Porque esse faz isso? Porque esse faz aquilo? Não brigou com ninguém. Foi muito boa a coletiva. E aí, Boca, a gente assim... Aí que você vê que o cara é diferente, né? Porque ele não... O Ferri falou aí um ataque improvável. Ninguém achava que o Breno Lopes ia ser titular nessa altura do campeonato. O Endrick, muita gente pedia, é verdade. Mas assim, ninguém achava que o Palmeiras ia jogar com três zagueiros. Ninguém achava que o Breno ia ser titular. E aí, Leandro Boca, a mão do homem, né? Ele é diferente. Ele sabe muita coisa e muito mais do que a gente que fica dando palpite aqui. E aí ele acha... Só que assim, tem uma coisa, né, Ferro? O Ferro é setorista do Palmeiras há, sei lá, 10 anos. Não ver treino também deixa todo mundo meio assim, sem saber o que tá acontecendo, né? Porque você não consegue ter pista do que o Abel pode fazer. E a gente espera só o Palmeiras no campo. E aí que ele faz a coisa diferente e, assim, muda tudo, né, Boca? E surpreende todo mundo, porque como a gente não tá vendo, do nada ele me acha um time com três zagueiros, com Breno Lopes e Endrick, que o time ganha três e joga bem. Joga bem. Mais do que ganhar, joga bem, né, Boca?
Aliás, só um adendo aqui, hoje, dia 30 de outubro, 3 anos de Abel Ferreira no Palmeiras, hoje. três anos que o Palmeiras tomou uma decisão, porque outros treinadores, infelizmente, não concretizaram, não deu certo para chegarem ao Palmeiras, e o Abel Ferreira chegou ao Palmeiras. Então, o Abel Ferreira, do PAOK, quem é esse cara e tal, não sei o quê, hoje, três anos da cagada mais certa da Sociedade Esportiva Palmeiras, que para mim esse cara aí é o maior treinador da história. E muito louco o que você falou, cara, porque quando aconteceu toda a polêmica do Breno Lopes, foi no jogo contra o Goiás, né, se eu não me engano, que ele vai, xinga a torcida e tal,
nenhum palmeirense,
mesmo o palmeirense que defendeu o Breno Lopes, que eu não consigo entender como alguém defende o cara que xinga a torcida, mas tudo bem, nenhum palmeirense imaginava que o Breno Lopes poderia ser titular do Palmeiras nessa altura do campeonato. Nenhum palmeirense. Ah, põe o Breninho de titular. Para. Não me venha com essa. Põe o Breninho que ele vai resolver. Que Breninho? Breninho não. A gente pensava em Endrick, em Luiz Guilherme, o Kevin que tava entrando brilhando. Poucos falavam, ah, tira o Rony, eu deixo o Rony, né? Aí o Abel, inclusive, dá uma entrevista em alguma das derrotas pro Palmeiras, que ele foi muito mal. Ele falou, ele respondeu a um jornalista dizendo assim, sou eu que sei o que é melhor para o Palmeiras, quem faz o Palmeiras ali sou eu, quem assiste sou eu. Inclusive tem um amigo meu jornalista que fez um vídeo, tá? Ele fez uma postagem, um vídeo, que ele foi muito feliz, né? Que ele falou, Abel, você também erra, né? E não entenda mal quando nós, torcedores ou jornalistas, enfim, não entendemos e questionamos o seu trabalho, porque a única forma que a gente tem para assistir, para acompanhar, é no jogo, né? É só no jogo que a gente vai saber, porque a gente não tem outro acesso. Enfim, só que o Abel, ele também dá a volta por cima, inclusive nessa entrevista, né? Ele muda um Palmeiras, ele coloca um Breno Lopes, que ele entende e justifica que é a melhor opção no momento. O Breno tá rendendo muito contra o São Paulo, para mim, ao lado de Piqueires e Mike, ele foi o melhor em campo, jogou bem. O Breno Lopes perdeu dois gols no último jogo contra o Bahia, um deles, pra mim, foi mérito do goleiro, mas também ele perdeu o gol, tá? Mas é o melhor Palmeiras desse momento, e todo palmeirense está apoiando isso, né? Todo palmeirense está apoiando essa formação, essa escalação. Eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais, Garba, antes do jogo contra o São Paulo, olha que coisa louca, você apoia três zagueiros? Cara, foi uma lavada, tipo, 80% não queria três zagueiros, 80%. Passou o jogo contra o São Paulo, obviamente, eu fiz a mesma enquete pro jogo contra o Bahia. Eu falei, olha, vou repetir a pergunta que fiz no jogo anterior. Inverteu o processo. Então, quer dizer, nós que estamos do lado de cá, é tudo palpite, gente. O cara, ele tá lá no treino, tá lá no dia a dia, e a gente precisa confiar que ele sabe o que é melhor pra Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Então, o Abel, cara, sem palavras, arrumou o Palmeiras mais uma vez. Foi o Abel que arrumou o Palmeiras mais uma vez. Eu não tenho dúvida disso. Inclusive no vestiário, tá? Eu não sei, isso aqui não é informação nenhuma informação, mas eu acho que rolou um abraço ali em conjunto e tipo, pô, o que tá acontecendo aqui? Né? Tem patinho feio? Não tem patinho feio? Porque o Palmeiras mudou muito, gente, muito. De um Palmeiras que não conseguia ganhar do Santos, meteu 5 no São Paulo, isso é bizarro. Isso é muito bizarro, de verdade.
Ferri, e aí, olhando aqui a sua também tava, olhando aqui as suas notas, um cara que também cresceu com essa formação foi o Richard Rios, né? Ele fez mais uma vez um bom jogo, circulando muito a bola, ajudando muito na criação. Ele é um cara assim que dá muita dinâmica ao meio campo. E assim, ele cresceu muito mesmo com a mudança tática do Abel, né? E assim, é um cara que ele tá muito... Assim, o Gabriel Menino foi muito importante em muitos momentos. Mas assim, nesse momento agora, o palmeirense não sente falta do Gabriel Menino, né? Ele conseguiu entrar ali na função e fazer muito bem feito, né?
É uma boa sequência dele, e eu achei que ele foi muito inteligente contra o Bahia, porque ainda que fosse o mesmo esquema do jogo do São Paulo, as características foram outras, porque o Bahia, ele conseguiu o que o São Paulo não conseguiu, ele conseguiu proteger muito bem as costas dos volantes deles com os zagueiros. Então, o buraco que o Veiga e o Richard tiveram para circular no jogo com o São Paulo, eles não tiveram contra o Bahia. Tá muito mais apertado, além do que o Bahia, muitas vezes, com uma marcação alta. Então, dificultava o Palmeiras conseguir achar espaço para trabalhar. E aí, eu acho que o Richard foi inteligente, porque ele se movimentou muito no campo. Ele começou a sair, vinha buscar a bola na defesa, caía para a esquerda, para a direita. Ele foi se movimentando e ele começou a achar uns desafogos para dar ritmo para o time, para conseguir fazer o time jogar um pouco mais. Então, é um bom fim de ano dele. Além de tudo, ele está sendo muito combativo. Ele, inclusive, foi líder em desarmes do Palmeiras no jogo contra o Bahia. Então, é um cara que está terminando em alta. É um mérito do Palmeiras, né, ter achado esse jogador que foi barato, né? Pagou 6 milhões de reais ali para o Guarani. É, esse é um cara que contratou do jeito certo, porque não veio para ser titular, era um cara que desempenhou bem no Guarani, era um cara que já tinha uma história de vem da base do Flamengo e tal, e aí investiu, e agora ele está conseguindo entregar nessa reta final em que ele acabou tendo que virar titular com a lesão do Gabriel Menino. Mas é, eu acho que o novo esquema do Palmeiras, que você falou, está fazendo muito bem para ele, está conseguindo fazer, tirar as melhores qualidades dele.
Aí também você dá o seu palpite aí sobre o Richard Rios, Leandro Bo.
É, e sobre Richard Rios, acho um jogador extremamente promissor. Essa é a palavra que eu utilizo, extremamente promissor. É um jogador que quando entra, quando tem oportunidade, ele sabe abraçar. É um jogador que tem muita raça, veste a camisa do Palmeiras com muita honra. Acho que pode ser uma boa opção. O Richard Rios, ele se torna titular em função da ausência do Gabriel Menino. Agora, para 2024, dependendo das contratações, se tiverem contratações, né? Aí a gente vai entender o que é melhor para o Richard Rios. Tem muita gente, Garba, na internet, colocando Fabinho e Zé, voltando a avançar o Zé e tirando o Richard Rios do time. Mas eu acho que o Palmeiras ideal hoje é Zé e Richard Rios.
Ah, eu também acho. Eu até ia falar sobre o Fabinho, estava aqui olhando as notas que o Ferri fez a matéria pós-jogo. Ele deu 6,5. Eu queria saber o que vocês acharam da atuação do Fabinho. E eu ia, o Boca adiantou, eu já dei minha opinião. Eu não acho que nesse momento não faz nenhum sentido você tirar o Richard Rios do time, até porque o Zé Rafael já se adaptou a jogar de mais de 5, ele fez isso a temporada inteira. Mas, Thiago Ferri, a sua análise foi a seguinte, ó, entrou bem na vaga do Zé Rafael, indo pressionar a saída de bola do Bahia com desarmes importantes e errou poucos passes. Fez um bom jogo, né? É verdade, o Bahia não vive uma super fase, não é um super time, mas o Fabinho entrou, deu conta do recado, o Palmeiras defensivamente muito seguro. Agora, acho que o Abel Ferreira não vai deixar o Fabinho titular, acho que o Zé Rafael obviamente volta para o time, ele não vai tirar o Richard Rios também do time, não faria nenhum sentido, na minha opinião, agora, nesse momento. Mas, Ferre, queria entender aí o que você achou do Fabinho, e assim, é uma boa notícia também, né, porque ele é um cara, o Palmeiras estava precisando de um outro volante, porque perdeu o Gabriel Menino, e o Fabinho entrou aí um pouquinho, contra o São Paulo ele já entrou legal, né, contra o Bahia fez um bom jogo, então assim, também é mais uma boa notícia de um cara que o Abel usou pouco durante o ano, né?
É um cara que eu acho que poderia ter tido mais minutos em alguns momentos da temporada. É, não mudaria, obviamente, a equipe agora. Até o Richard está jogando bem e a equipe se encontrou, né? Eu não vejo muito sentido em mexer na escalação para essa reta final. Mas eu acho que ele é um cara que mostrou que sempre quando entra ele entrega alguma coisa. E eu acho que é um cara que ele pode ser mais usado para o ano que vem. É, a gente vai ver uma certa reformulação na posição no ano que vem. O Jailson, por exemplo, é certo que vai embora, o contrato acaba no fim do ano, não vão renovar. É, o Palmeiras está contratando o Aníbal Moreno, tem o Caio Alexandre que está de olho no Fortaleza. Então, vai ser uma posição que vai ser mais modificada. Mas acho que uma coisa que o Abel deveria fazer para o ano que vem é tentar usar o mais. Porque, primeiro que ele é um garoto assim, que ele já mostrou um bom desempenho e eu acho que ele é um cara que foi subutilizado nesse período aí de Abel, porque o Abel que o revelou, mas acho que o Abel subutilizou nesses quase 3 anos, é porque ele estreou, como a gente já falou, no começo de 21, e jogou menos do que se esperava. Claro que tem a questão de maturação, né? O cara às vezes não desenvolve o que o treinador espera, mas nessa reta final acho que o Fabinho tem mostrado que não para ser titular, obviamente, mas acho que ele é um cara que nesse fim de ano ele pode ser útil como um jogador ali para dar mais fôlego para o time no segundo tempo, que precisa, porque agora com tanto de desfoques que tem nesse fim de temporada, mas pensando em 2024 também.
Tem um outro cara, Boca, entrou faltando 20 minutos mais ou menos para acabar o jogo, o Jailson. É verdade que o Bahia, falei isso, não é o melhor time do mundo, o Palmeiras estava controlando o jogo, mas eu achei que o Jailson entrou bem. Eu vi até a análise do Ferri que ele também colocou aqui que o Jailson fez o que tinha que ser feito ali, quer ver? Entrou na vaga de Fabinho e foi regular. Eu achei que ele foi regular, achei que ele conseguiu desarmar algumas vezes, ajudou ali com os passes dele e tal, ajudou até a dar uma controlada no meio, achei que ele entrou bem dessa vez. Jailson foi um cara que, pô, você vê na internet o cara, não, Jailson vai entrar, eu vou mudar de canal, vou assistir outra coisa. Mas assim, é um cara que provavelmente não vai ter futuro no Palmeiras, o Ferri pode falar, deve ir embora no final do ano, se o Palmeiras achar um bom negócio pra ele, mas eu achei que ele entrou razoável dessa vez. O que você achou, Bu?
Lucas, ele fez o arroz com feijão, foi um bom jogo, o Jailson, ele não errou, não teve nenhum erro que resultou em um gol do Bahia ou algum erro que ofereceu um risco para o Palmeiras, mas não tem papo, né? Eu acho que assim, aquele ódio é uma palavra muito errada, né? Ódio por si só já não devia nem existir no dicionário. Mas aquele negócio do torcedor palmeirense com o Jailson, acho que também já passou, da mesma forma que passou o tempo de Jailson no Palmeiras. Acabou. Desejo sucesso ao jogador. Talvez seja um jogador melhor do que a gente viu aqui. É que, infelizmente, quando ele estava bem no pouco que ele jogou, veio uma lesão que tirou o cara por um ano. Né? O cara voltou extremamente mal, pode ser em função da lesão, em função de falta de adaptação, enfim, ele voltou muito mal, a torcida pegou no pé, aí time muito grande, cara, quando a torcida não vai junto com o jogador, você pode ver, isso é com qualquer clube na realidade, né? Até com todos os outros que são menores que o Palmeiras, mas é complicado, cara, é complicado. Então assim, eu acho que já deu pro Jailson no Palmeiras, ele deve encerrar o contrato dele, deve seguir aí, muito sucesso pro Jailson, não vejo futuro dele no Palmeiras. Foi bem contra o Bahia? Foi bem, fez o básico que tem que ser feito e não errou lá, né?
Acho que do Jailson é isso, né, Fer? Ele fez ali a parte dele e não deve ter Palmeiras achando um bom negócio, a tendência é que ele siga a vida dele em outro time, né?
Não, o contrato acaba, na verdade, né? Então, na verdade, não vai renovar, porque havia também expectativa que ele fosse embora na janela de meio de ano, mas aí aconteceu no Palmeiras não conseguir contratar, perder jogador, então aí não fazia muito sentido deixar ele sair só por sair e perder uma opção, né? Porque, querendo ou não, o cara que o Abel ainda, de vez em quando, coloca. E, para mim, tem uma jogada que ele faz no segundo tempo, que ele chega na linha de fundo ali do Bahia e ele perde a passada e a bola sai nitidamente, ele não tem nenhuma confiança, ele não está com nenhuma confiança. Então, e eu acho que é o que o Boca falou, ele teve uma lesão grave, não voltou bem da lesão, perdeu espaço, aí a torcida não... E ele teve problemas particulares também, ele teve questões dele que acontece com as pessoas, às vezes as pessoas têm dificuldade para conseguir exercer a profissão, então foi um ano ruim para ele no geral, até por isso também para ele acho que é interessante esses novos ares aí em 2024 e o Palmeiras se movimentando também para trazer outros jogadores, acho que é o caminho natural. Não, ele fez o que precisava fazer, fez o arroz com feijão contra o Bahia, mas é mais um cara aí que vai entrar para fechar jogo ali quando quiser deixar o time mais retraído e tal, mas só isso também.
É um cara que a gente, em janeiro, se eu não me engano, a gente fez assim, pô, quem você escalaria como titular do Palmeiras já que o Danilo foi embora? Aí a gente falou aqui nesse podcast, falou, ó, eu acho que minha dupla de volante seria Jailson, acho que quase todo mundo, Jailson e Zé Rafael, porque ele deu uns lampejos muito bons no começo dele no Palmeiras. Aí ele se lesionou e nunca mais voltou a ser aquele Jailson. Uma pena, porque eu acho que ele é muito mais jogador, muito mais do que ele mostrou no Palmeiras. Uma pena, mas faz parte. O Palmeiras também já teve outras boas contratações, que em teoria eram boas contratações, e acabaram seguindo a vida sem desempenhar o que a gente esperava. Leandro Boca, falamos de Bahia e agora eu quero... Sei lá, vamos trocar uma figurinha aqui sobre Palmeiras e Botafogo e a sequência do Campeonato Brasileiro. O Botafogo vive um momento delicado, né? Porque, assim, é aquela coisa. O Botafogo sabe, assim, a torcida tava já... Vamos ser campeão, vamos ser campeão, vamos ser campeão. Só que, assim, parece que é muito fácil ser campeão nos pontos corridos. Depois você faz o primeiro turno daquele, é muito fácil. Até ontem, Boca, eu fui reassistir aquele Palmeiras e Corinthians em 2017 em Itaquera, que foi 3-2, que ali o Palmeiras também tinha a chance de cortar a diferença para o Corinthians líder para 3 pontos. Lembra disso? Eram 6, se o Palmeiras vencesse o jogo. Mas, pô, curioso, né? Situação meio parecida. E aí o Corinthians, aquele jogo foi um puta jogão, inclusive. Foi um jogão de bola, assisti os melhores momentos e tudo mais. Mas, Leandro Boca, assim, é o que você falou, né? A pressão tá com o Botafogo. A batata quente tá no colo do Botafogo. O Palmeiras vai lá no Nilton Santos e o Palmeiras empatar, tá ótimo. Se perdeu, ok. Perdeu pro líder, que já é praticamente campeão. Mas, Boca, é um jogo, assim, o Botafogo absurdamente pressionado, né? O Lúcio Flávio ontem na coletiva, assisti a coletiva dele boa parte, ele dava pra ver que ele tava meio ansioso. Assim, pô, esse jogo, até não sei qual repórter que falou, ó, Abel Ferreira tá jogando a responsabilidade do Botafogo faz tempo. Quem vai ser campeão é o Botafogo, quem vai ser campeão é o Botafogo. O Abel, ele tá nessa. Se o Palmeiras ganhar, eu tenho certeza que ele vai falar. O Botafogo tem tudo para ser campeão. E aí esse jogo tomou um ar, né, Boca? E assim, a pressão tá pro Botafogo. Que o Palmeiras fizesse ganhar, ótimo, mas se não ganhar, tá bom também, né, Boca? Assim, fez a parte, o Palmeiras tá tentando, pelo menos, né?
Olha, Garba, cara, eu vou te falar uma coisa. Sobre o final da sua pergunta, primeiro. Se o Palmeiras ganhar, tá ótimo. Se não ganhar, tudo bem, tá tentando. Não é assim que o torcedor vai reagir no final do jogo. Tá? E eu, como torcedor aqui no GE, eu vou falar isso pra você, porque assim, a esperança do torcedor acendeu ontem, velho. Acendeu. O Palmeiras ganha 3 partidas seguidas. O Botafogo
tem razão.
Em casa pro Cuiabá. A esperança do torcedor palmeirense, galera, é o torcedor palmeirense falando aqui. Não sou jornalista e muito menos o Abel Ferreira, que tá certo em tirar a pressão do Palmeiras. O Abel vai muito bem nas entrevistas quando o Abel fala assim: Botafogo vai ser campeão. Para mim, o título é do Botafogo. É isso aí. O Abel tira a pressão do Palmeiras e coloca uma pressão ainda maior no Botafogo. Só que cá entre nós, você que tá me assistindo aqui, você que, como eu, é torcedor do Palmeiras, confessa. Assuma que você, como eu, está extremamente iludido, que é a palavra que muitos usam, ou confiante, enfim, e de que o Palmeiras pode vencer na quarta-feira e que, se infelizmente isso não acontecer, a gente vai dar aquela desanimada novamente, desanimada natural. Não que assim, tudo acabou, Libertadores acabou, não. Acho que a Libertadores ela se torna cada vez mais palpável a classificação direta, mas agora o palmeirense tem aquele pensamento no título, velho. Não tem como mentir, gente. Isso vai acontecer, então... Eu acho que se o Palmeiras não vencer, vai rolar uma leve frustração. Aí eu abri aqui, Garba, a sequência do Botafogo e a sequência do Palmeiras ainda no Campeonato Brasileiro. E assim, os dois têm uma sequência extremamente complicada.
Difícil.
Mas extremamente complicado. O Botafogo enfrenta o Palmeiras. Aí tem o Vasco, é um clássico carioca, e o Vasco lutando para não cair. O Botafogo enfrenta o Grêmio, que é uma vaga na Libertadores. O Bragantino, que é o líder do retorno. E o Santos, que também busca sair da zona de rebaixamento. Apesar de serem times mais fracos que o Botafogo, o Vasco, o Santos, são times que vão querer aprontar com outros aí no Campeonato Brasileiro. Não tem como. O Palmeiras pega o Botafogo, pega o Atlético Paranaense, que teoricamente aí é um confronto direto rumo a Libertadores do ano que vem. Pega o Flamengo no Rio, mano. A sequência do Palmeiras é o caos. É o caos, é muito complicado. Depois, tá certo, a gente pega o Internacional, acho que é em Barueri, acho que eu vi uma postagem do Ferri falando que já está confirmado em Barueri. É uma sequência muito complicada pros dois lados. Então, não é que assim também, o Palmeiras ganhou quarta, vai ser campeão. Ou até o empate, o Botafogo segue e vai ser campeão. Assim, ainda tem campeonato pela frente e tem jogos muito complicados. E o Campeonato Brasileiro de pontos corridos é realmente extremamente imprevisível. Tão imprevisível que a gente assistiu, com todo respeito ao Cuiabá, um Cuiabá vencendo o Botafogo no Rio de Janeiro, gente. Isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro imaginar. Repito, se tiver uma galera do Cuiabá aí, cara, não estou menosprezando o Cuiabá. Só que assim, ninguém, inclusive o Palmeiras, ninguém é favorito esse ano contra o Botafogo no Rio. Ninguém, gente. Ninguém. Botafogo vai jogar no Rio, quem é o favorito é o Botafogo. Acabou, né? Então você não espera uma coisa dessa. O campeonato tá aberto, cara. O campeonato tá aberto e o franco favorito é o Botafogo.
Isso, não à toa o Botafogo fez uma campanha espetacular, faz uma campanha espetacular em casa, né? Deu uma vacilada contra o Cuiabá, contra o Atlético, tá naquela... Botafogo tá naquela fase de oscilação, né, Ferri? Tá assim, ó. Todo time no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos tem uma hora que dá aquela baixa. E é normal. Só que assim, o Botafogo, além da baixa, tem aquele peso, né, Ferri, nas costas de não ganhar muito tempo. Esse elenco do Botafogo tem muito cara ali que, assim, tem cara experiente, é verdade, mas tem cara que, pô, o cara pode sentir muito essa pressão de ter que ser campeão depois de tantos anos, que foi o que o Palmeiras passou em 2016, por exemplo. Você tá, além de você estar tá liderando, todo mundo te colocando como favorito, tem a pressão de, ó, não ganha faz muitos anos. Botafogo não ganha Campeonato Brasileiro desde 95. 95, faz muito tempo, muito tempo. Então, assim, tem a oscilação normal e tem a pressão também, né, Ferri? E, assim, isso faz diferença. Tem jogador que na hora sente, na hora de bater um pênalti, na hora de dividir uma bola, na hora de tocar a saída do goleiro, pesa, a perna pesa.
Eu não vou falar com muita precisão, porque eu não cubro Botafogo. O pessoal que cobre Botafogo, obviamente, vai poder falar melhor, mas nos jogos que eu parei para ver recentemente, inclusive eu vejo um clima de impaciência. Ontem, por exemplo, na transmissão, a gente conseguiu ouvir um pouco do som ali do Nilton Santos, e era um clima de impaciência da torcida quando as coisas não começaram, quando as coisas não aconteciam, especialmente no segundo tempo, depois que o Cuiabá fez o gol. Eu peguei agora a classificação aqui que o Espião Estatístico subiu do Retorno. Nesse momento, o Atlético Mineiro é o líder do Retorno com 22 pontos. Bragantino é o segundo com 20, Flamengo o terceiro com 18, Fortaleza é o quarto com 16, Fortaleza é quem vai enfrentar o Botafogo naquele jogo que falta, e o Palmeiras é o quinto com 19. O Palmeiras tem mais pontos, mas o Palmeiras tem mais jogos. Então, assim, essa classificação por aproveitamento. O Palmeiras tem 57% de aproveitamento no Retorno, o Atlético e o Bragantino, que são os líderes, têm 66%. Mas aí, veja, o Palmeiras é o quinto com melhor aproveitamento no Retorno. O Botafogo é o 14º, com 40% de aproveitamento no Retorno. São 12 pontos em 10 jogos. Só Corinthians, Cuiabá, São Paulo, Goiás, Coritiba e América Mineiro têm aproveitamento pior que o Botafogo no Retorno. Aí a gente conta Curitiba, o Cuiabá é uma equipe que não está, de fato, brigando ali para cair, mas está na segunda metade da tabela, O São Paulo com a vida resolvida já, com o título da Copa do Brasil e vaga na Libertadores. Em compensação, Corinthians, Goiás, Coritiba e América Mineiro brigam para não cair. Então, você vê, é uma situação que é complicada, assim. A fase do Botafogo, há uma oscilação? Há. Mas acho que é mais do que oscilação. O segundo turno do Botafogo é ruim. E aí entra o fato de que, pô, quando começou o Brasileiro, o pessoal foi listar favorito. Ninguém colocava o Botafogo como um favorito. Aí o Botafogo, com muito mérito, dispara a campanha histórica e aí começa a acontecer um monte de coisa. O Luiz Castro vai para o Onassis, contrata o Bruno Lage para substituí-lo, dá super errado, ele é demitido depois, e agora eles estão tentando levar com o Lúcio Flávio. Então, em compensação, pega um clube que, por mais que tenha tido alguma crise, por mais que o desempenho tenha sido ruim, o Palmeiras tem um ambiente muito fechado na academia de futebol, é um trabalho de 3 anos, como a gente já falou aqui no começo do podcast, e aí o técnico encontrou uma solução para dar uma faísca, né? Porque estava super distante. Mas se o Palmeiras vencer o jogo de quarta e vence no sábado, o Palmeiras joga sábado, 9h30 da noite, contra o Atlético Paranaense e Barueri. O Botafogo vai jogar no domingo, às 4 da tarde, no Clássico com o Vasco, empatado em pontos com o Palmeiras. Com vantagem ainda por ter jogos a menos e por ter mais vitórias, mas empatados em pontos. Então, pô, isso claramente pesa no ambiente, né? Pesa para... Pô, a vantagem era muito grande, todo mundo tava dando a gente já como campeão, e não só o Palmeiras, né? Porque além do Palmeiras, Bragantino, Flamengo e até o Grêmio, assim, começam a sonhar também com o título. Então, acho que é mais do que uma oscilação. O Botafogo não tem se encontrado no Retorno. Era esperado, obviamente, que fosse cair de desempenho em relação ao primeiro turno, senão bateria quase 100 pontos, mas passou um pouco dessa questão. E por isso que o campeonato se abriu para o time que, se a gente for pegar aqui, viu, a gente cansou de falar jogos que o Palmeiras deu pontos, e acho que todo mundo vai falar isso, mas assim, o Palmeiras teve muito vacilo nesse campeonato. E mesmo assim, se vencer os próximos 2 jogos, vai assistir a Vasco e Botafogo empatado em pontos com líder, né? É muito louco.
A conta, Ferre, é essa aqui, ó. Até peguei aqui no... que eu vi mais cedo no Twitter, fui conferir, e de fato é isso. O Botafogo mantiver os 40% de aproveitamento atual, vai chegar a 70%, no máximo. Vai fazer mais 11 pontos. Pro Palmeiras passar... ele teria que fazer 18, ganhar 6, fazer 6 vitórias em 8 jogos. Ou seja, se a gente... Pô, vamos olhar aqui a sequência do Palmeiras. O Boca falou aí, dos próximos 4 jogos, o Palmeiras pode se dar o luxo, vai, de perder pro Flamengo no Rio de Janeiro, que é um jogo dificílimo, no Maracanã, e perder mais algum jogo, e contando que o Botafogo vai continuar com esse aproveitamento, que é aproveitamento, você falou, de time que tá lá embaixo. Aproveitamento horroroso nesse momento, no segundo turno. Então, assim... O Boca falou aí que tá esperançoso, tá confiante. Só que assim, o Palmeiras vai ter que fazer uma reta final do campeonato impecável. Impecável. O Palmeiras, assim, não pode dar nenhum vacilo. Nem por perder 2 joguinhos de 6. De 6, ou seja, tem que ser o Palmeiras de 2022, Boca. Sabe aquele Palmeiras campeão brasileiro que perdeu 3, sendo que uma delas já nem valia mais nada? Então, vai ter que ser aquele Palmeiras que passou o carro em todo mundo pra ser campeão. Dá. Mas é duro, né, Boca? É duro. A hora que você começa a olhar assim e fazer as contas, é duro. Muito. Mas assim, é pancada.
Ô, Garba, só que assim, eu respeito muito o trabalho dos estatísticos. Cara, essa galera estuda muito pra fazer o que faz. Cara, eu sou um ex-músico, então só sei contar até quatro aqui. Cara, eu respeito muito a galera que faz esse trabalho, tá? Mas eu entendo que agora é jogo a jogo, Garba. É jogo a jogo, eu não consigo pensar assim, ah, o Palmeiras, o Botafogo se mantiver os 40%, assim, cara, até ontem o Botafogo tinha 99,9% de ser campeão, né, e se ao invés de 40%, o aproveitamento deles cair para 35%, para 30%, ou o contrário, o Botafogo começar a ganhar tudo, né, e se o Palmeiras não vence quarta-feira, eu acho, por isso que eu falo para você que esse jogo de quarta-feira, ele vai pintar muita coisa. Muita coisa. Se Palmeiras e... Olha que louco que eu vou falar pra você. Se Palmeiras e Botafogo empatarem e o Bragantino vencer, o Bragantino tá vivíssimo na briga pelo título. Olha que coisa louca que eu tô falando. Se o Palmeiras e o Botafogo empatarem e o Grêmio vencer, o Flamengo vencer, vai ficar uma bola de neve e todo mundo vai ter chance. Então, esse jogo de quarta-feira no Rio de Janeiro é um jogo extremamente chave pro campeonato. E o Palmeiras, se pensar em título e tem que pensar, agora tem que pensar, tem que fazer uma campanha histórica como fez também com o Luiz Felipe Scolari no segundo turno do campeonato de 2018, né? Então é um Palmeiras que tem que... São oito jogos que faltam, a gente tem que pensar em oito vitórias. Acho que não tem essa de vou pensar que o Palmeiras pode perder dois dos oito. Não, é oito vitórias, cara. É difícil, é quase impossível. Talvez seja quase impossível, só que é um Palmeiras que tem que pensar em vencer todos. O campeonato de 2017, que você citou há pouco nesse podcast, foi um campeonato extremamente parecido. Eu espero que esse ano termine de forma diferente. Mas os nossos co-irmãos aí, eles arrancaram no primeiro turno de uma forma bizarra. Bizarra. Para mim, naquele ano, eles iam ser campeões com 10 rodadas de antecedência. Começaram a cair. O Palmeiras foi. Mas aí o Palmeiras pecou, não pela reta final do campeonato, que aí não venceu. O Palmeiras pecou pelos jogos que vacilou. Então, se o Palmeiras não for campeão brasileiro, Garba, não é em função dessa falta de arrancada. Se não for campeão brasileiro, é porque não venceu o Santos. Nem lá, nem cá. Né? É porque no começo do campeonato, o Palmeiras empatou com o Vasco. Tá? Então...
Empatou as duas com o Vasco, né?
Empatou não. As... Não.
Ganhou do Vasco.
Teve toda a polêmica.
E teve aquele polêmico, é verdade. Ganhou do Vasco.
Então, assim, o Palmeiras deixou de vencer jogos nesse campo. O Palmeiras, com todo respeito ao Bahia, perde do Bahia lá, na Fonte Nova, no primeiro turno. Inclusive, foi o jogo que começou a decadência. Curiosamente, de repente, esse jogo de que rolou agora pode ser o jogo da ascensão. Então, para quem tem os paradigmas, igual eu, que tô cheio de superstição, inclusive, porque por isso que eu tô com essa sujeira, né? Vocês sabem que a sujeira tá dando sorte. E é isso, Garba. Eu vou me desligar desse negócio de estatística, de número, com todo respeito, rapaziada, os matemáticos, vocês são fera demais, vocês são muito bons. Mas é jogo a jogo, cara. A começar por quarta-feira. Será que o Botafogo não entra numa depressa e perde quarta-feira? E aí o Palmeiras cresce? É isso, de cada vez, velho.
É, esse jogo pro Botafogo que já, assim... E essa impaciência, né, Ferri? Eu acho que da torcida, eu também percebi. Eu acho que isso aí, sabe o que é? É um pouco de medo também de perder o título. Por quê? 2016, lá assistindo o jogo do Palmeiras, você falava assim, pô, o Palmeiras não ganha muito tempo. Você via uma ansiedade do torcedor. O torcedor tava assim, pô, não é possível. 2009, a gente tava lá na frente, não ganhou. Puta, você começa a pensar, não pode ser. Você acha que você começa a pensar que vai dar tudo errado. E cria uma impaciência. E, obviamente, isso afeta o time, não tem jeito, né? E faz parte, né? O torcedor, ele fica ansioso, ele fica com medo. Você já começa a pensar, pô, botafoguense vai olhar e falar, nossa, imagina a gente perde, o que os flamenguistas, vascaínos e os torcedores do Fluminense vão falar? Os caras vão zoar a gente pra sempre. Perdemos um dos campeonatos mais ganhos da história. E normal também, né?
Eu lembro 2016, eu trabalhava com alguns amigos palmeirenses e eu já cobria Palmeiras, né? E, puta, era sempre assim, mas e aí, será que vai dar mesmo? Então, a pessoa tinha essa ansiedade, né? Eu lembro até que eu estava conversando com um diretor, uma pessoa da diretoria da época lá, e eles falavam assim, pô, no Palmeiras, o clima, assim, é muito tenso, assim, há uma expectativa muito grande, porque o Palmeiras não ganhava muito tempo e tal. Pô, em outros clubes ali, naquele momento que eu falei, eu não me lembro qual foi o jogo, foi depois de uma vitória do Figueirense. Muito time aí já estaria se sentindo assim, ambiente campeão, mas aqui, por essa expectativa por ganhar, o Palmeiras não ganhava o Brasileiro desde 94,
a coisa é muito maior e tal. E eu acho que é um pouco o que o Botafogo está vivendo. Quando a gente estava falando, eu lembrei, vocês falaram de 2017 e me lembra mesmo? Eu estava vendo, o jogo coincidentemente foi parecido, foi um cenário parecido. Foi 32ª rodada o jogo. Com o Corinthians, de 1ª a 32ª. O Palmeiras estava 5 pontos. Se vencesse, caía para 2. E era aquele momento que o Corinthians estava em queda, o Palmeiras subindo, e aí o Corinthians ganhou 3-2 na Neoquímica Arena. Mas aquele ano também, assim, tudo deu errado, né? O Cuca tinha sido contratado, deu errado, ele afastou o Felipe Melo, aí ele foi embora, e depois voltou o Felipe Melo. Quer dizer, aquele ano, tudo, o Palmeiras fez de tudo para dar errado e ainda quase ganhou o brasileiro, né? Pelo menos chegou a brigar até a reta final, até que aquele jogo acabou praticamente com todas as chances, né? Então, é um cenário parecido, mas o ambiente é outro, realmente, porque aquele ano de 2017, o que teve de polêmica de bastidor não foi pouca coisa, não.
Teve muito. Até esse jogo, pô, o pessoal que tá aí, vale assim, o Palmeiras perdeu a verdade, mas vale rever o jogo. Foi um jogão, cara, jogão de bola. Jogou o Moisés, faz um... Nossa, Moisés jogava bola demais, faz um golaço, uma pancada no ângulo. É que aquele jogo o Palmeiras vacilou demais, né? Dava pra ter ganho. Tomou uns golzinhos que, assim, não era pra tomar. Mas enfim, águas passadas, Leandro Boca. A sequência do Palmeiras, Boca, eu falei aqui, ó. Que o Botafogo mantiver o aproveitamento. Certo? O Palmeiras de 8 tem que ganhar 6. Todos os jogos que faltam pro Palmeiras são esses aqui, ó. Botafogo, quarta-feira, fora de casa. Esse jogo aqui o Palmeiras tem que ganhar. Inegociável. Se quer sonhar com o título, tem que ganhar. Inegociável. Aí depois tem Atlético Paranaense, recebe em Barueri. O Palmeiras tem um desfalque, entre aspas, importante, que é o Allianz Parque também, né? A gente, pô, não vamos entrar no mérito do porquê, isso aí faz parte no Palmeiras desde 2015, lá, quando o estádio ficou pronto. Acontece todos os anos e não tem o que fazer. Aí o Palmeiras recebe o Atlético, Arena Barueri. Visita o Flamengo. Aqui pode ser, vai, uma das derrotas do Palmeiras. Um jogo bem difícil, mas também o Palmeiras tem se dado bem contra o Flamengo. Beleza. Aí depois o Palmeiras recebe o Inter, visita o Fortaleza, jogo duríssimo, recebe o América, recebe o Fluminense. Aqui, o Palmeiras pode receber um Fluminense de férias total. Fluminense campeão da Libertadores, só cumprindo tabela, esperando o ano acabar. E depois o Palmeiras fecha com o Cruzeiro no Mineirão, acho que no Mineirão, né? E assim, o Cruzeiro também acho que não vai cair e vai estar ali, sabe? Meio sem ter muito o que fazer. Ou seja, o Palmeiras tem uma tabela que pode ser boa, mas o Palmeiras não pode dar mais nenhum vacilo. Todos os vacilos, você falou aí, não ganhou do Santos, não pode. Empatou com o Vasco no Rio, jogou mal contra o Vasco no Rio. Saiu perdendo de 2-0, ainda arrancou um empatezinho. E tem outros jogos que a gente pode, depois, quando acabar o campeonato, a gente faz um retrospecto, olha, melhor jogo, pior jogo, golaço, não sei o que a gente faz todo ano. Mas a sequência é essa aí, Leandro Boca. Você fica com a calculadora na mão aí, ó, e vai anotando, mas assim, se a gente, pô, o Palmeiras pode perder duas, acho que o jogo mais difícil aqui, acho que é o Flamengo fora, até porque o Flamengo, se o Palmeiras ganha do Botafogo, tá na briga também.
É isso.
O Flamengo tá na perseguição também, tá todo mundo ali, ó. É isso, né? Porque, ó, o Flamengo tem um jogo a menos. Se o Flamengo ganha, se o Flamengo ganha um jogo a menos, o Flamengo vai a 53 com 30 jogos, igual o Palmeiras. Aí se o Palmeiras ganha do Botafogo, corta para 3, mas o Flamengo ganha também nessa rodada, o Flamengo pega quem? Flamengo pega o Santos. Eu não acho que o Flamengo vai perder ponto pro Santos no Maracanã. Não, é em Brasília, se não me engano, o jogo. Tudo bem, jogo duro, mas assim, o Flamengo também, se o Palmeiras vence, o Palmeiras ajuda todo mundo, é o que você falou. O Bragantino também, se ganha, corta para 5. Então, assim, negócio pode ficar com a vitória do Palmeiras, pode ajudar o Palmeiras, mas todo mundo, bota Flamengo e Bragantino que vem empurrando também, ó. Vamos olhar para esse jogo diferente, Boca.
Nós temos 8 jogos para acabar o campeonato. Os próximos 3 são os mais complicados. E o jogo contra o Fortaleza, para mim, é o quarto jogo. Palmeiras e Botafogo. O Atlético Paranaense adora aprontar para cima do Palmeiras. Adora aprontar. Atlético Paranaense apronta lá e cá. E o jogo contra o Flamengo é muito difícil no Maracanã. É muito difícil. Inter em casa, eu acredito que o Palmeiras seja favorito. Fortaleza fora é difícil. Aí, ó, o América, para mim, já vai ter caído nessa rodada aí, tá? O Fluminense, se tudo indica aí, se for campeão da Libertadores, e o Cruzeiro não disputando mais nada. Então, os 3 últimos jogos, cara, para mim, não entram na conta. São realmente os próximos os próximos 5 jogos que entram na conta e desses 5, os próximos 3 são os mais difíceis.
O que vai acontecer quarta-feira? Não sabemos. Saberemos quarta-feira, às 11h30 da noite, por aí. Saberemos o que acontecerá, o que aconteceu no Newton Santos. E o destino do Palmeiras se pode acabar de um final do ano melancólico que a gente falou aqui. O Palmeiras pode terminar o ano campeão ou não, não sei. Mas assim, pelo menos fazendo uma campanha digna para a torcida terminar o ano um pouco mais feliz. Agora a gente vai encerrar porque Thiago Ferri precisa partir, tem outras tarefas a realizar ainda hoje. Ferri, tamo junto até ou quarta-noite ou quinta-feira, não sei que dia vai ser a live, o podcast, mas a gente se vê lá.
Valeu, valeu Boca, valeu Garba, pessoal que acompanha a live, até a próxima.
Boa, Thiago Ferri. Leandro Boca, nossa voz da torcida, fique à vontade para o seu recado final e vamos embora. O Ferri já até partiu que ele está realmente atrasado. Fique à vontade, Leandro Boca.
Eu queria só mandar um abração para um brother meu, cara, para o teu amigo muito das antigas, velho. Ele é dono de uma sorveteria que tem, mano, uma cobertura sensacional. Ele já trampou em BH, já trampou... Cara, aqui em São Paulo mesmo, trampou no Rio, trampou em Fortaleza, hoje ele trampa em Salvador. Rogerão, um abraço pra você, ó. Tá voando, meu caro. Tchau.
Muito bem, Leandro Boca, dando seu recado final. Acho que todo mundo entendeu pra quem. Agradecer, então, o Thiago Ferri, nosso setorista do GE, que já partiu, estava atrasado. Agradecer o Leandro Boca, nossa voz da torcida. Todo mundo que ficou com a gente aqui. Agradecer o pessoal que ficou com a gente na live. Hoje não deu nem tempo de ler uns comentários, que o negócio foi mais corrido. Mas agradecer todo mundo aqui. A gente se vê depois de Palmeiras e Botafogo, Leandro Boca. E agradecer também o pessoal que não está na live, mas que está ouvindo o nosso podcast aí gravado na sua plataforma de áudio preferida. Estamos juntos, tá bom? Agradecer também a Isa, que está nos bastidores aqui, colocando a nossa live no ar. E o JP, que vai editar o nosso podcast. Agradecer os dois também, fundamentais para a gente colocar o nosso GE Palmeiras no ar, tá bom? Leandro Boca, muito obrigado. Um abraço, a gente se vê na quinta ou na quarta noite, ainda não sabemos, mas a gente fala, tá bom? Chutou Devinho, subiu o Breno Lopes e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!